Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos acordar porque tá começando mais um Tropa de Elite aqui pela sua Rádio Gabriela FM.
Tropa de Elite!
É a metralhadora da informação até 18! Vamos ouvir o bom dia dele? É a língua afiada do Rádio Baiano. Acorda cedo, rapaz. Cedo, 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 mas muito cedo. Mas quando eu digo cedo, é cedo mesmo. O repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa de Elite.
Marinho Santo.
Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo. Acordei por volta das 3 horas da madrugada.
É muito cedo, rapaz.
Praia de Lençóis. Da Praia de Lençóis até Olivença, de Olivença até aqui, estamos juntos. Peguei uma garoa. A garoa eu peguei já no terminal rodoviário de Ilhéus, até aqui o Banco da Vitória. Mas tudo beleza no percurso Praia de Lençóis até Olivença, de Olivença até o terminal rodoviário. Graças a Deus, tudo magiclique.
Que bacana, viu? Bom, 6:08 na Bahia, 6:08, e a gente vai, a partir de agora, deixar todo mundo muito bem informado. É, o Tropa de Elite, num oferecimento todo especial da Emprestacred, INP e do Grupo SAF. Nossos correspondentes, né, Marinho Santos, já interligando toda a região.
É, daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem o Manuel Messias. Vamos a Uruçuca com Matheus Santos e é a cidade de Camacã com Paulo José.
E para falar de futebol no Tropa...
Bola dentro com Edenildo Braga, daqui a pouquinho.
Olha, o tempo hoje está aí nublado, parcialmente nublado, né? Apenas 8% de probabilidade de chuva e termômetros marcando 23 graus centígrados no Alto Bela Vista, aqui Banco da Vitória, Rodovia Ilhéus e Itabuna. Vamos a partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
A diligência conjunta envolve policiais civis de Maraú e Ubatã. Desvendou furto em estabelecimento comercial no povoado de Algodões, município de Maraú.
Aí
a polícia recuperou produtos furtados, inclusive arma de fogo com munições. O cara entrou pelo telhado.
Olha, a reforma administrativa da prefeitura é aprovada pela Câmara de Ilhéus após sessão que durou 5 horas.
Olha, menor de 17 anos foi vítima de segunda tentativa de homicídio. Ele deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau com ferimentos na mão e na barriga. Este mesmo menor foi reconhecido, é acusado de ter participado em troca de tiros com a polícia militar.
Ilhéus registra mais 5 mortes por Covid-19.
E polícia civil cumpriu mandado de prisão preventiva de homicida e integrante de organização criminosa, o Armandinho. A cidade de Ilhéus, ele matou Rua do Café e agora vai pagar pelo crime praticado.
Lei aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia deve resultar na geração de 36 mil empregos, aponta SDE. Notícia boa aí, né, para o mercado de trabalho.
Alto Soledade, Barra de Itaipe, em Ilhéus. A guarnição da Companhia 70 foi recebida a tiros, momento em que realizava ronda.
Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Eu giro também no plantão policial os bastidores da política e a sua participação ao vivo 3675-2000 ou no nosso WhatsApp, você mandando a sua mensagem 739-8829-1029. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha que a metralhadora da informação já começou.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A Agora são 6 horas e 13 minutos, 6:13. Vou levantar a bandeira hoje do Conselho Tutelar e chamar a atenção do prefeito, se já tiver acordado, que o Conselho Tutelar foi criado no dia 13 de julho de 1990 como resultado da Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e segundo o ECA, os conselhos tutelares são órgãos municipais destinados a garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previsto no estatuto. A importância do conselheiro, o conselheiro que tem funções super importantes, como prestar atendimento a crianças, adolescentes, pais e responsáveis, requisitar serviços públicos em todas as áreas, além de encaminhar casos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público quando necessário. E aí, a bandeira que eu levanto é que o Conselho Tutelar de Ilhéus está sofrendo dificuldades para o funcionamento. No exato momento, ó, sem gasolina para cumprir as demandas que aparecem, e a situação se arrasta. Mas se arrasta, neste momento a situação se agravou. Sempre falta gasolina, não tem água potável, água mineral para oferecer às crianças, adolescentes e os funcionários que estão na sede. A água hoje tem o efeito de vaquinha, né? Faz a vaquinha para comprar água. Os carros do Conselho Tutelar em Ilhéus estão abandonados no pátio da prefeitura. Dois carros, um Palio, tem 6 anos de uso, sucateado por falta de manutenção. Um está parado no pátio e o outro Palio está rodando, inclusive colocando em risco a vida dos motoristas e dos conselheiros, um carro Citroën que o governo federal doou ao município em junho de 2019. O mesmo não passou pela revisão obrigatória e gratuita e está há 1 ano em total estado de abandono no pátio da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Lamentável. Então, temos, olha, celulares corporativos que servem para atender através de WhatsApp, não tem internet, E por vezes, os conselheiros ficam também sem condições de realizar ligações. E vale salientar que devido à pandemia, houve aumento expressivo de denúncias via WhatsApp e eles não conseguem atender por falta de condições mínimas de trabalho. Inclusive, os órgãos já estão cientes de toda a dificuldade que o Conselho Tutelar de Ilhéus está enfrentando. Então, em respeito à população, a informação que chega é que a situação do Conselho Zona do Centro, o Conselho Tutelar da Zona Oeste, da Zona Norte e da Zona Sul está enfrentando todas essas dificuldades e a gente não poderia deixar de levantar essa bandeira neste momento. Então o prefeito tem que acordar para resolver essa problemática do Conselho Tutelar na nossa cidade e no nosso município, prefeito. São 6 horas e 17 minutos.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Já mudou. 6 e 18. 6 e 18. Esse comentário, Marinho Santos. Inclusive, ontem, né, diversos conselheiros encaminharam essas mensagens e disponibilizaram nas redes sociais esse manifesto. E a gente fica sem entender como é que pode deixar faltar gasolina, né, para os carros, Conselho Municipal de Saúde, que Conselho Municipal, Conselho Tutelar da cidade de Ilhéus, né? A gente fica tanto pensando tanto em saúde que tudo é Conselho de Saúde. Conselho Tutelar de Ilhéus, que tem um trabalho, né, que depende diretamente do veículo, locomoção dos conselheiros. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, torcer para que tudo resolva isso aí, viu? Vamos lá, será que tá dormindo ainda?
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Depois não pode dizer, ah, o Tropa de Elite pega no meu pé, não. O Tropa de Elite não pega no pé, não, do prefeito. O Tropa de Elite quer que o prefeito cumpra o papel de prefeito, né? É o gestor da cidade. Vamos à primeira participação ao vivo do nosso programa 3675-2000. Fala que o povo fala aqui no programa. Fala ou não fala, Maria Santos?
Fala, sim.
O povo fala ou não fala aqui no Tropa?
Fala, fala. Chamou, falou. Alô, bom dia.
Bom dia,
Barrinho. Santos.
Eduardo.
Eduardo, tá falando de onde, Eduardo?
Eduardo Nelson Costa.
Nelson Costa.
Em primeiro lugar, Jesus abençoe você, é o capita.
Amém.
Né? Todo mal, de todas as invejas, de todos os bruxos, que as bênçãos de Deus abençoe todos vocês. Em segundo lugar, minha esposa fazendo aniversário hoje, 68 anos, 40 anos de convivência, né? E dizer também que graças a essa vacina, em nome de Jesus.
Diga o nome da sua esposa, aniversariante do dia.
Vilma.
Vilma, a esposa do Eduardo. 40 anos de namoro.
Glória a Deus. Marinho também, você lembra, não sei se você lembra de mim, Marinho. Eu joguei muita bola. Eu, Lua, Vera, Bico de Pato, Tartaruga. Tinha...
Tartaruga. Você foi longe agora, mano.
Foi longe.
Junho, de Maninho, Vitória de Simoninho, Malhado.
Você lembra de Jailson Nascimento jogando ali? No,
na Bispo.
Na meiuca. Na
que tinha ali sempre campeonato na Praia do Manciano. Você lembra de mim?
Lembro.
Joguei no time de Cebica, no Santos. Também na época.
Bom jogador você. Passou por Cebica. Passou por Antônio, o saudoso Antônio Cebica. Bom jogador. Olho clínico.
Isso, isso. Joguei com o Odair também. Era uma briga danada, hein? Aí, o time de Cebica com o Bahia do Banco da Vitória, na época.
Bahia do Banco da Vitória. E a vacina aí, você está reclamando de quê?
Não, a vacina, graças a Deus, eu estou pedindo a Deus que está vindo, estou orando muito por nós, né? Porque nosso Brasil merece, não precisa ser maltratado não, mas ela vem em nome de Jesus.
Com certeza.
Todos se vacinem, não tenha medo, né? O que vier para a gente é lucro, e Deus em primeiro lugar e depois na medicina. Certo? E agradeço a todos os meus amigos médicos que estão na frente, da saúde, da dengue, que isso vai passar. Isso é uma tribulação, mas isso vai passar em nome de Jesus. Ele está ao nosso lado.
Amém, amém.
Um bom dia a todos, que Jesus lembra nós.
Amém. Obrigado pela sua participação no nosso programa, viu, Eduardo? Um abraço para você aí, parabéns para sua esposa, Vilma, Eduardo, nosso ouvinte lá do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. 6h20, daqui a pouquinho tem notícia boa para os cacauicultores. Lembra que o nosso presidente do Democratas Ilhéus, Valderico Júnior, esteve em Brasília, né, acompanhando aí o deputado federal Leulo Monte Júnior, e a notícia boa chegou ao Marinho Santos, a medida provisória aí, a MP 1016-2020, foi aprovada, viu? Daqui a pouquinho a gente traz essa notícia boa aí, esse sonho, inclusive o presidente do Democratas Ilhéus, Valderico Júnior, comemorando essa grande notícia para nossa região cacaueira. 6h21 na Bahia. 6h21, bom dia a você,
Marinho Santos.
Olha, uma diligência conjunta entre as polícias civis de Maraú e de Ubatã. A diligência começou no município de Maraú, no povoado de Algodões, e foi terminar na cidade de Ubatã. É a delegada doutora Andréia Oliveira desvendando aí um furto em um estabelecimento comercial lá em Algodões. Recuperou todos os produtos furtados, inclusive uma arma de fogo com munições. E a vítima foi o comerciante Elenilton Nascimento da Silva. E o autor, Alessandro dos Santos Brito, vulgo Bado, o Bado... entrou pelo telhado, eu vou contar tudo aqui agora. E aí a arma ele vendeu lá em Ubatã, ao Eudes Santos Bonfim, que se embolou todo também, viu? Furto qualificado, posse ilegal de arma de fogo e receptação. A vítima registrou a queixa na polícia de Maraú informando que no último dia 20 de abril teve sua casa furtada, onde funciona também um estabelecimento comercial, a mercearia denominada Ponto da Mangueira, lá em Algodões. E o Bado destelhou o imóvel, entrou pelo telhado, furtou vários objetos, celular, 2 relógios, 4 perfumes, além de alimentos e bebidas. O Bado, ele deve ter ficado aguardando o comerciante sair para fazer o furto. Então, no mesmo dia, a delegada da Polícia Civil, doutora Andréia Oliveira, determinou que fosse feita uma diligência a fim de localizar o autor do fato e recuperar os objetos que foram roubados. Os investigadores de Maraú lograram êxito, identificou, localizou Alessandro dos Santos Brito, vulgo Bado. O Bado confessou a prática do crime, indicou que estaria onde estariam os objetos furtados e informou ainda que teria furtado também, na mercearia da vítima, um revólver calibre 38 com 10 munições. E esse fato, na hora que o momento que a vítima foi registrar a queixa, não colocou o revólver na queixa. Só que o cara deu na mão quando foi preso. E aí a polícia foi, ó, o revólver tinha sido vendido conjuntamente lá pelo valor de R$ 1.050, lá em Ubatã, morador do bairro Camumuzinho.
Camumuzinho, é, rapaz.
Aí a delegada acionou o delegado Lani Andrade, lá de Ubatã, que empreendeu diligência no mesmo dia, na mesma hora, logrou êxito, localizou a arma de fogo, calibre 38, com 16 munições, em poder Eudes Santos Bonfim.
Comprou todo, rapaz.
Autuado em flagrante, né? Instaurado aí inquérito policial para apuração.
Parabéns, a doutora André Oliveira.
Qualificado.
É, tá jogando duro lá, viu, Maurício Santos?
Tá trabalhando.
Trabalho excelente lá na Península de Maraú. E tem aquela extensão de litoral maravilhosa, né? Desejada, visitada pelo Brasil, pelo mundo inteiro aí. De Barra Grande até cá. O Calbi, passando por Algodões, Sacoaíra, Taipus. É, maravilhoso aí, viu?
A delegada, irmã do coordenador Evi Paternostro, doutora Adriana Paternostro. É?
Mas deu tu ainda?
Deu tu. Mandou um abração pra você.
Muito obrigado aí pelo carinho com a doutora Adriana, viu? Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meu amigo Scarpita e meu amigo Marinho Santos. Que Deus abençoe sempre vocês. Salve, Ratinho Menezes, dando esse salve pra gente. Rony lá de Firmino Alves também ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Olha, bom dia. A vida é um acordar todos os dias e ouvir Deus dizer: recomece. Estou com você. Bom dia. As mensagens que chegam aqui. Marcos Santana, viu? Obrigado pelo carinho, Marcos Santana, com o nosso trabalho. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Que Deus ilumine vocês dois, hein? Ademir do Basílio. Valeu, Ademir. Grande abraço. Bom dia, equipe Gabriela FM. Meu nome é Maria Vitória, do Alto Bela Vista. Nelson Costa. Queria mandar os parabéns para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Leila. Alô, Leila. Ele é ouvinte nossa lá. Nelson Costa. E Antônio Mello, de Vila Cachoeira, também ligado com a gente. Bom dia. Sempre, né? Sempre, sempre coladinho aqui na 102,9. Frank do Carvão, também ligado com a gente. Ricardo, lá do São José. Scarpita e Mário Santos, estão ligados no Tropa de Elite, hein? Quero ganhar esse vale-compra amanhã da NBA. Amanhã, promoção. Amanhã, rapaz, sexta-feira já, amanhã, viu? Amanhã tem o último vale-compras da NP Materiais para Construção. A promoção vai ser exclusiva amanhã pelo WhatsApp. Aqui eu vou dizer como você vai fazer para faturar esse vale-compras, tá certo? Bom dia, Robertinho Scarpita, Mário Santos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Que essa seja aí repleta de novas conquistas para todos nós. É o Dudu da Segundia. Valeu, Dudu! Aquele abraço para você. Olha, que o Senhor derrame sobre a vida de vocês e todas as nossas famílias a paz do Espírito Santo. Bom dia. Deus abençoe todos nós. Amém. Edinaldo Maciel Oliveira, um abraço para você, Edinaldo. Olha, bom dia. Não quero me identificar. Não quero me identificar, mas estou na bronca. O cidadão por nome. Aí disse o nome do camarada aqui da Vila Freitas, na Avenida Esperança. É, ninguém aguenta mais. Diz que todo dia fica queimando lixo, Marinho Santos. queimando lixo aí, aí imagine, fumaça de lixo, rapaz, do tipo pulmão que aguenta, viu? É uma situação difícil, tem vizinho que gosta de botar fogo, né? É. Tem vizinho que gosta de botar fogo, rapaz. Você tem algum vizinho que joga bota fogo também assim nas coisas ou não?
Lá no prédio de Lençóis não tem, não. Tem o seu Zé. Seu Zé é do condomínio. Lá na Praia dos Lençóis, de vez em quando ele queima também, viu?
É.
Ele gosta de queimar.
Olha, consequentemente, a fé vem com ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Luizinho aí do Malhado, bom dia, Scarpito do Mário Santos. Tá pedindo um alô pra esposa dele, a Manuela, e pra filha Issa. Sempre, sempre ligado com a gente. Tem gente na linha também.
Vamos no Residencial Vilela, moradores pedem socorro. Alô, alô, Maurício, bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia, Maurício.
Oh, é, aqui no Residencial Vilela tem essa ladeira para chegar até os condomínios. Um dia é, o esgoto vaza, outro dia é buraco, aí o pessoal vem da embasa, conserta, desentope, no outro dia esgoto de novo a céu aberto. Tem uma passagem aqui que fizeram aqui, tipo mata-burro, não sei se vocês conhecem o que é mata-burro.
É, claro.
Então, aqui tem uma passagem aqui que fizeram, rapaz. Sexta-feira fui passando com o meu carro, tá tão aqui danificado que eu arranquei o para-choque do carro.
Caiu no mata-burro com o carro.
Com o carro aqui na subida aqui, não tem como. Os ônibus passam, já danificou tudo.
Olha,
já tem tempo.
Na hora que você estiver chegando no mata-burro, você passa de ladinho, rapaz. Bota uma, entendeu? Fica de lado. Você paga
pra lá.
Botar as duas rodas, aí o carro, pô! Aí tem que levar pra automecânica Elson.
Isso. Aí deixa eu te falar outra coisa. Pegando a deixa que você estava falando aí logo há um tempo atrás sobre o prefeito. Na época da eleição, ele teve aqui, tinha uns buracos aqui. No outro dia, mandou a retroescavadeira, uns cadeômetros arrumando, aquela coisa toda. Passou a eleição, ele ganhou e esqueceu do Residencial Vilela. Ele vinha aqui, pegava na mão da gente e hoje pra ver a mão do prefeito é a coisa mais difícil do mundo.
A mão do prefeito.
É, porque ele chegava aqui e dava a mão a todo mundo. E aí já tem esse período da eleição que passou, ele ganhou e esqueceu aqui do Residencial Vilela. Pelo menos esses buracos aqui, esses entupimentos, esse mata-burro aqui, eu acho que deve ser por conta da prefeitura, né?
Tem que resolver o problema, viu? Tem que resolver isso aí.
E aí a gente fica sofrendo, se vai passar de bicicleta, tem que pegar a bicicleta, botar nas costas e passar por cima do passeio pra não passar no esgoto e pegar uma doença.
Complicado, viu? Beleza, então, Maurício. Valeu, obrigado pela sua participação.
Um bom dia pra você daí.
Você também, um abração pra todos aí. Que situação, viu, Marinho Santos? Outra questão também que eu tô preocupado, né? Já foi relatado nesse programa aqui, diz que já contrataram até uma detetizadora. As baratas do cemitério da Vitória aterrorizando a vida dos moradores ali aos arredores.
Viu? Festival de baratas.
Marinho Santos e você, amigo ouvinte, olha, o que eu tenho recebido aqui de foto é um festival de baratas. Agora imagina só, porque a barata, ela transmite, ela carrega através das perninhas ali, ó, bactérias do cemitério, cemitério da Vitória.
É, tô com medo que a barata entre na casa do careca do Creu, o Samuel.
É
o Samuel, cabeça pelada, aquele da cabeça raspada.
Sim, sim. Então, atenção aí, o pessoal da vigilância sanitária aí, tentar ver isso. Eu soube que já contrataram os moradores ali, chamaram a detetizadora, e aí, mas o problema continua. É questão de saúde pública, viu? As baratas que saem do cemitério, né? Do cemitério da Vitória. E estão aterrorizando. Teresópolis, Ladeira do Café, o pessoal todo daquela área.
Na verdade, os cemitérios são abandonados. O pessoal só se liga no cemitério quando alguém morre.
Dia de finado,
alguém da família morre. Alguém do governo morre. Aí vai todo mundo do governo para o cemitério.
Aí
lá vai ver a situação, entendeu? Agora eu tenho o maior carinho com os coveiros, viu, Scarpita?
Eu sei disso.
Os coveiros que... Tem gente que vai pro sepultamento e não tem coragem de olhar pra cara do coveiro e dar bom dia, boa tarde pra o coveiro.
Complicado, viu, seu Marinho Santos? Olha, daqui a pouquinho a gente tá de volta trazendo mais informações. Eu trago essa notícia boa para os cacauicultores, né? Através aí da articulação e do empenho, né? do nosso Valderico Júnior, ele que é presidente do Democratas Ilhéus, junto ao deputado federal Leulo Manto Júnior, também do Democratas, e a MP aí, a notícia boa para os cacauicultores. E ainda hoje também, o pessoal vai saber, mas por que o PSDB pode perder a cadeira na Câmara com essas denúncias que foram feitas por três assessoras, né, contra o vereador Luca Lima. E mais uma vez a gente... Inclusive o vereador entrou na justiça, né, Marinho Santos?
Contra as ex-assessoras.
As ex-assessoras, essas denúncias, né? É. O vereador entrou e a gente continua aqui, vereador, com espaço aberto para os esclarecimentos. O que a gente não vai permitir é que um assunto tão importante desse, denúncias como essa, fique sem uma resposta.
Deixa eu mandar um abraço aqui ao aniversariante do dia, o investigador da Polícia Civil de Ilhéus, o Cleiton. Aniversariante do dia de hoje. Alô, Cleiton. Parabéns para você, viu? Vai receber o presente do Pitoco.
Agora, beleza. Se você quer ser um ouvinte bem informado, sai daí não. Continua com a gente aqui no Tropa de Elite. São 6h33 na volta.
Olha, um menor de 17 anos foi vítima. Segunda vez, tentaram matar ele. Tentativa de homicídio. Ele deu entrada na emergência, onde está internado do Costa do Cacau, com ferimentos na mão e na barriga. E o mesmo menor foi reconhecido e é acusado de participação em troca de tiros com a polícia militar.
Já já também, a triste notícia aí, mais vítimas da Covid-19 na cidade de Ilhéus.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h40. Vamos até o bairro da Mangabia, em Itabuna. Alô, alô, Sidão, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Gostaria de fazer uma denúncia.
Manda, Sidão.
O Banco do Pedro está pedindo socorro. Há energia todos os dias faltando. Fora os paredões, final de semana, e o risca-faca, que esse final de semana acabou na faca.
Risca a faca, mano?
É, todo final de semana, Marinho, paredão. Ninguém aguenta mais. Ninguém dorme mais no Banco do Pedro. E esse final de semana acabou na faca.
Que situação.
A população pede socorro. E mandar um alô aí pra dona Sônia, minha mãe, que tá aí no condomínio Cachoeira com o radião ligado em vocês.
Valeu então, Cidão. Um abraço pra você, obrigado pela sua participação. Em 70, Companhia 70 aí, a Ronda dos Distritos poder chegar e intensificar o trabalho lá em Banco do Pedro. Grande abraço aí, Sidão, Marinho.
A filha de Dona Sônia no condomínio Cachoeira. Tá ligada no Tropa de Elite.
É, 6h40 na Bahia. 6h40. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. Notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. Ilhéus registra mais 5 mortes por Covid-19. O boletim epidemiológico sobre a Covid-19 registrou aí na terça-feira, dia 27, né, um total de vidas perdidas para a doença no município, saltando para 422. O Sistema Único de Saúde mantém 81 leitos de terapia intensiva para tratamento da Covid aqui na nossa Ilhéus e 71 estão ocupados, né? De acordo com o último boletim. Ilhéus tem 249 casos ativos, enquanto 243 pessoas aguardam o resultado do exame para descartar ou confirmar o contágio pelo novo coronavírus. O vacinômetro, de acordo com o painel também da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Ilhéus aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 32.165 pessoas, sendo que 17.129 receberam também a segunda dose, que continua aí o esquema para o atendimento da segunda dose. Já foi aqui, meu amigo. Vamos embora, então, seguindo. Vamos que vamos, que vamos, que vamos para mais uma participação ao vivo aqui no nosso programa, viu? Chama, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tropa de Elite. Robertinho Tarpita. Bom dia a todos os ouvintes. Carranca, tá falando?
Carranca. Fala, Carranca.
Marinho Santos e Robertinho Tarpita. É o seguinte, aqui na feira tem uma senhora de aproximadamente uns 20 anos de idade. Ela é perturbada de nível. Não é certa. Né? E tá dando um outro trabalho excelente aqui. Rasgando, bagunçando com objetos, quebrando tudo aqui. Andando pelo meio da rua, correndo, tentando de complicar o motorista, o pai de família. E ninguém tá tendo paz aqui com ela.
Tem problema aí, não tem?
É problema de juízo.
Aí. Atenção aí. Problema, tem que resolver isso aí, Marinho Santos. Tirar de circulação, né?
Problema de juízo.
Caminhar para um tratamento, precisa fazer um tratamento. A família precisa chegar. Conhece algum familiar dela aí, Carranco, ou não? O pessoal sabe?
Tem uma pessoa que conhece, você conhece o pai dela, Não, conheço, não. Aí nós não precisamos com os familiares que estão até
vigente. É, tentar encontrar algum familiar aí, a secretaria entrar em contato com o secretário Rubem Nilton, ver o que, é que pode ser feito aí. Se você puder conseguir uma foto aí, viu, Carranca? Uma foto dela aí, manda pra gente caminhar aqui pro secretário Rubem Nilton pra ver o que, é que a Secretaria de Ação Social pode fazer pra encaminhar, né, essa jovem aí para um tratamento. Que é, como você colocou, pode complicar um motorista, pode complicar outra pessoa aí se jogando na frente do carro, né? Alguma coisa acontecer. Obrigado, Carranca, pela sua participação. Um abraço. O pessoal precisa de atendimento, né, Marinho Santos? Vamos chamar o Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. O Manchester City da Inglaterra deu um passo gigante para garantir pela primeira vez na história a classificação para uma final da Liga dos Campeões. Após derrotar o PSG da França, o brasileiro Neymar por 2-1 em partida realizada nesta quarta-feira no Parque dos Príncipes em Paris. Atuando em casa, o time francês conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, com um gol de cabeça do zagueiro brasileiro Marquinhos, após cobrança de escanteio aos 14 minutos. Porém, na etapa final, a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola tomou conta do confronto e conseguiu a virada. Com a vitória fora de casa, o City recebe o PSG na próxima terça-feira, em uma situação muito confortável no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Pressionado após a eliminação da Copa do Nordeste, o Vitória respirou no Campeonato Baiano. No Barradão, em duelo válido pela segunda rodada, o rubro-negro venceu o Vitória da Conquista pelo placar de 2-0. Os gols do triunfo foram marcados por Vico e Roberto ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Leão se afastou da briga contra o rebaixamento e entrou de vez na luta por uma vaga no G4. O Vitória assumiu a quinta colocação com 10 pontos, 2 a menos que o Bahia, quarto colocado. Ainda com um jogo a menos, os comandados de Rodrigo Chagas enfrentam a Jacuipense no próximo domingo e pode entrar na zona de classificação com um triunfo. O Fluminense venceu sua primeira partida nesta volta à Libertadores da América e foi com emoção com a cara da competição. Com 2 gols de Fred, o tricolor bateu o Santa Fé por 2-1 no Estádio Centenário de Armênia, na Colômbia. Giraldo descontou para o time colombiano. Egídio foi expulso a 20 minutos do fim e o Flu segurou a pressão com um a menos, com direito a milagre de Marcos Felipe nos acréscimos. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo D da principal competição continental. Noite de quarta-feira, com muito futebol. Tivemos aí alguns campeonatos acontecendo e você confere agora. Libertadores da América. Defensa e Justiça 3, Universitário 0. Cerro Porteño e Deportivo La Guaira empataram em 0-0. Também um empate entre Nacional e Atlético Nacional, mas esse com muitos gols. 4-4, Santa Fé 1, Fluminense 2, River Plate 2, Júnior Barranquilla 1. Na Copa Sul-Americana, tivemos o Atlético do Paraná vencendo o Metropolitanos por 1-0, Independiente 3, Turque 1, Melgar 2, Alcas 0, Emelec 3, Bragantino 0, Deportivo Tolima e Talheres de Córdoba empate em 1-1. E o Rosário Central venceu São Lourenço por 2-0. Campeonato Paulista, tivemos São Caetano 0, Ituano 1. E no Campeonato Baiano, Vitória 2, Vitória da Conquista 0. Quinta-feira, tem futebol? Tem, sim, senhor. A bola vai estar rolando hoje pela Libertadores da América. Universidade Católica Argentino Júnior, Racing Clube Esporte Cristal, São Paulo e Rentistas. Na Copa Sul-Americana, Sport Huancayo e River Plate de Asunción, Jorge Wilstermann e Bolívar, Corinthians e Peñarol, Palestino e Atlético de Goiás. Tem mais, Liquidar e Araguá, Newell's Old Boys e Libertad do Paraguai, Lanús e Grêmio. No Campeonato Paulista, Ponte Preta e Mirassol, Palmeiras e Inter de Limeira, Ferroviária e Santo André. No finalzinho, quero mandar um abraço aqui especial a um amigo das antigas, que é ouvinte também do Tropa de Elite e da programação da Gabriela FM. Meu amigo Wilson, o Wilson Quentinha, na Fazenda Santo Antônio, região do Curisco. Me confidenciou ontem que é fã do programa Tropa de Elite e também se liga aí no programa no meio-dia, o Jornal do Meio-Dia, com Kátia Gomes, e também houve a participação do Coutinho Neto. Um abração a Wilson, na Fazenda Santo Antônio, região do Curisco. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas para o Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um abraço, Robertinho Scarpita, um abraço, Marinho Santos, e aos amigos ligados no Tropa de Elite, forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol aqui com a gente.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro na Gabriela.
Gabriela FM.
Tá todo mundo ouvindo.
Tá todo mundo ouvindo.
Marinho, canta.
Agora são 6 horas e 51 minutos. Mandando um abraço para o Wilson, aí na Fazenda Santo Antônio, na região do Curisco. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, o Luiz, da Associação dos Deficientes, está chamando você, que é deficiente, logo mais 8 horas, reunião com os deficientes. O convite, a reunião às 8 da manhã, daqui a pouquinho, na Primeira Igreja Batista do Salobrinho. Não sei por que essa reunião no Salobrinho e não no centro de Ilhéus, para poder facilitar o acesso dos deficientes, viu, Luiz? No Salobrinho dificulta mais, né, Robert?
Talvez o local, né? Tenha mais, né?
Conseguir um espaço melhor, né?
Olha, daqui a pouquinho também tentar um contato direto com o presidente do Conselho Municipal de Educação, o professor Osmano Guilherme Júnior, para falar sobre a reunião virtual com o Legislativo e a Secretaria de Planejamento. É, com o tema aí, uma reunião que vai acontecer na plataforma Zoom, né, a plataforma aí remota, é a política orçamentária da educação do campo indígena e suas aplicações, hoje, logo mais a partir das 9 horas, hein? 2021 é o ano de mobilização pela educação. Então, daqui a pouquinho, né, tentar esse contato com o presidente, ele que também é presidente da PPI-APLB, o professor Osmano Nogueira Júnior. Essa reunião virtual, Marinho Santos, que será feita via plataforma Zoom, vai trazer aí a professora doutora Silvana Lúcia, representando aí, né, a Secretaria Municipal de Saúde de Educação, o vereador Cláudio Magalhães, o vereador Kaique Souza e a vereadora Enilda Mendonça. Inclusive, programa de amanhã, né? Vamos fazer essa entrevista aí com a vereadora Enilda Mendonça. Ontem, 5 horas, né? 5 horas durou a sessão. Vou trazer logo essa notícia. A sessão da Câmara de Ilhéus, 5 horas com duração para aprovação da reforma administrativa. Polêmica reforma que rebaixou secretarias, né? O clima também, Marinho Santos, ficou, né, triste, porque a casa do povo. E ontem o presidente da ATIL foi impedido, até dentro de uma articulação aí, de fazer uso, né, da tribuna, ele como presidente de uma instituição tão importante como é a ATIL. Mas o avanço ou retrocesso? Mais ou menos despesas para o erário público? Este foi o centro do debate ocorrido ontem na Câmara Municipal de Ilhéus durante a votação do projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura, encaminhado pelo prefeito Mário Alexandre e aprovado pelo Poder Legislativo. Para os vereadores de oposição, a reforma representará um aumento de custo mensal para o Poder Executivo. Para a bancada de situação, uma pequena economia, mesmo que o PL, né, o governo não tenha sequer destacado a possibilidade da diminuição de despesa, mas sim uma maior eficiência administrativa. O presidente da Câmara, o vereador Jefferson Moraes, do PSD, explicou que o que estava em debate era a votação dos pareceres de duas comissões permanentes da Casa Legislativa, de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público. Ambas as comissões são compostas por 3 membros, e cada uma delas, 2 votaram favoravelmente ao projeto de lei, e um dos membros decidiu exercer, né, o parecer em separado, contrário à aprovação. Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, votaram favoravelmente ao projeto da reforma os vereadores Ivo Evangelista, do Republicanos, Paulo Carqueja, do PSD, e Nilda Mendonça, que votou, né, Nilda Mendonça do Partido dos Trabalhadores, votou pela rejeição total do projeto. Na Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços, votaram pelo projeto do governo os vereadores Nino Valverde, do Podemos, Gurita, do PSD, e pela rejeição, o vereador Tandique Rezende, do PTB. Apresentados em plenário, os pareceres foram votados e o PL da reforma administrativa foi aprovado na íntegra pela maioria da casa, com apenas 4 votos contrários. Na bancada da minoria, Enilda Mendonça, Augustão e Cláudio Magalhães, e também do vereador Tandique Rezende, do PTB. O presidente Jefferson Moraes fez questão de destacar a transparência na condução da tramitação do projeto de lei, lembrando que o PL esteve à disposição dos vereadores e da população desde o dia 14 de abril no site oficial da Câmara. Todos os vereadores também receberam cópia integral desse projeto de lei, ressaltou aí o presidente, né, destacando que os 2 relatórios apresentados nas comissões permanentes foram analisados pelo plenário da casa para que a decisão pudesse ser a mais legítima. A sessão em que foi votado o projeto de lei da reforma administrativa da Câmara entra para a história do Legislativo como uma das mais assistidas através da Câmara, né, TV Câmara, nas redes sociais da instituição, e teve a duração de mais de 5 horas. Polêmica, né, Marion Santos? Polêmica.
Eu, como cidadão ilhéense, eu como cidadão, não como radialista, como cidadão, eu gostaria neste momento de parabenizar, né, os 4 votos contrários da bancada da minoria, a professora Enilda Mendonça, que sabe o que quer, ela sabe o que Ilhéus pensa, o que Ilhéus quer. O vereador, o destaque dessa Câmara, de um momento, o Augustão, o índio Cláudio Magalhães e o vereador Tandique Rezende. Quero parabenizar os 4 pela iniciativa e tenho certeza que vocês é uma minoria proveitosa, viu? Uma minoria proveitosa, é a opinião do repórter Marinho Santos, cidadão ilhéus. São 6h57.
E sobre a questão, Marinho Santos, da articulação do líder do governo em conseguir, né, articular e barrar a votação para que se fizesse uso da palavra aí, o Átila Eiras, a base do governo Marão impediu a fala do representante da TIL. E o professor Gurita, né, na articulação, ele orientou o voto contra o pronunciamento do Átila. O Átila que falou aqui no programa, alertando a questão da importância de se manter a Secretaria de Turismo. E ao contrário do que hoje está aí, né, foi rebaixada ainda a Secretaria de Turismo, ficando apenas 2 funcionários para cuidar do turismo da cidade de Ilhéus. Isso a gente fica sem entender, não
é
isso?
Tem voto que não sabe nem o que é que está votando, né, Scarpita?
Na semana passada,
tem noção do que está fazendo.
Na semana passada, o presidente da TIL, Átila, manifestou em nota pública descontentamento com o projeto da reforma. Para a entidade, a proposta do governo Marão despreza a importância estratégica do turismo para o desenvolvimento de Ilhéus. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer aqui, Marinho Santos. Né? Muitos empresários da rede hoteleira abraçaram a reeleição de Mário Alexandre. Muitos que estão no trade, né, que vivem o Vivencia o Turismo abraçaram a reeleição de Mário Alexandre.
Isso é verdade, Scarpita, muito bem lembrado por você. Abraçaram e fizeram campanha para a reeleição do Marão.
Quer dizer, qual o compromisso do governo para o turismo? Ah, Ilhéus, Ilha... Sim, nós temos potencial, mas não conseguimos fazer um turismo profissional. É o gestor. O gestor não tem um olhar especial para o turismo. Eu não sei o que é que acontece.
E agora vai ficar pior.
Vai ficar pior.
Porque bem pior.
Foi aprovada.
Vai ficar mais difícil.
Foi aprovada a reforma e agora, né? Adeus, secretaria.
Era só quando o novo prefeito for prefeito aí para poder fazer uma nova reforma e mudar tudo isso aí.
Tudo de novo. Vamos lá para Uruçuca trazer logo o nosso correspondente Matheus Santos. Tem muita coisa até as 8. Tropa de Elite aqui na sua Gabriela. Oferecimento NP, Emprestacred e SAF.
A região interligada no Tropa de Elite.
Uruçuca, Matheus Santos, quais são as informações para hoje, quinta-feira, 29 de abril? O mês está indo embora, hein? Bom dia, Matheus Santos. Venha trazendo as notícias.
Salve, salve, Robertinho Scarpita. Bom dia, Brumarinho Santos aqui, ouvintes do Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Deixa eu abraçar aqui, rapaz, o Fopa, que ontem não ouviu o alô Fopa, tava em outra diligência e aí acabou não ouvindo o alô. Abraço pro Jai também na queimada que não perde aqui o Tropa de Elite, viu, Robertinho? Olha só, viu, minha gente, com um comunicado sobre a Feira Livre. A Prefeitura informa aí que a Feira Livre será mantida no próximo sábado, dia 1º, Dia do Trabalhador. Então, portanto, lembre-se de ir às compras seguindo os protocolos contra o coronavírus e principalmente evitando aglomerações e usando máscara, hein? Não vacile! Olha só também, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou as informações atualizadas da pandemia da Covid-19 através do novo modelo aí de boletim epidemiológico. Olha só, hein? Nós temos aqui casos descartados 3.716, casos curados 1.624, tivemos mais um óbito, né, confirmado, então, portanto, estamos com 57 óbitos no município. Em isolamento domiciliar, nós temos 55 no município. Em internações hospitalares, nós temos 10 aqui em Uruçuca, Serra Grande, incluindo também a área rural. Mas vamos dar um pulinho também em Maraú. Morador é atingido por bala perdida ao sair de casa em Barra Grande. Pois é, o criminoso saiu efetuando vários tiros no fim da tarde de ontem, quarta-feira, dia 28, em uma rua de Barra Grande. O homem foi baleado na panturrilha enquanto estava saindo de casa na Rua da Vitória. De acordo com a polícia, a vítima saiu de casa para ver o que estava acontecendo e foi baleado. A vítima foi socorrida ao posto de saúde de Barra Grande, onde recebeu os primeiros socorros e foi também encaminhado para o hospital de Ilhéus. A polícia foi acionada e está procurando o suspeito que chegou atirando na localidade. Ninguém foi preso. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Um abração para você, Matheus Santos, todo mundo aí, Uruçuca. Matheus sempre trazendo notícias de Uruçuca, Maraú, Baitaba, Aurelino Leal, né, Itajuípe, Quaraci, aquele abraço para todos. Marinho Santos, já tem então aí, já tentamos localizar algum familiar da garota que está causando preocupação aí na feira. O pessoal preocupado pode ser atropelada, né?
Olha, senhor? A garota tem família, inclusive mora na Avenida Palmares, O pai, senhor Elias, atenção, senhor Elias. E a madrasta dela é Luana, senhora Luana. Essa garota fica na feira lá, né? Vai aqui, vai ali, vai acolá. Os carros passam e a escada sofreu um atropelo. E aí, né? O pessoal está preocupado, os feirantes estão preocupados. Então, senhor Elias, na Avenida Palmares, pega sua filha, resolve o problema dentro de casa, tá? Porque do jeito que tá, não pode ficar, não.
E aguardar aí o nosso amigo Carranca encaminhar uma foto pra gente poder também pedir, né, ao secretário Rubem Nilton, ver o que pode ser feito através da Secretaria de Ação Social.
E localizar a casa, a residência do senhor Elias na Avenida Palmares.
Avenida Palmares. Já avançamos, né? Pelo menos já sabemos que é na Palmares aí. Então vamos para um rápido intervalo comercial, Marinho Santos, na volta.
Olha, tentativa de homicídio, um menor, um adolescente de 17 anos, que eu chamo de criança, porque sofreu um atentado, uma tentativa de homicídio pela segunda vez, e foi identificado como ter participado de troca de tiros com a polícia militar no litoral sul da cidade de Ilhéus. Da volta.
E na volta também notícia boa para os cacauicultores. O presidente do Democratas Ilhéus trazendo essa informação, notícia aí do deputado federal Leu Lomanto Júnior, Marinho Santos, sobre a medida provisória que foi aprovada, essa medida que tanto sonhamos aqui no sul da Bahia, envolvendo o nosso fruto ouro, o cacau. Sai daí, não! Quer ficar bem informado? Continua aqui no Tropa de Elite, na sua Gabriela, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Aqui a notícia chega primeiro, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá todo mundo ligado com a gente. Bom dia, bom dia. 7 horas 13 minutinhos, 7:13. Já mudou, 7:14 agora, viu? Ai, ai, ai. João tá na linha 1 do Tropa. Alô, João. Bom dia, João.
Bom dia, velho. Tudo bom?
Tudo beleza, João.
Olha, eu vou aproveitar a carona que você tá me dando.
Sim.
Aí. Vou anunciar logo direto aí que eu sei que tem muita gente ouvindo esse programa. Esse negócio dessa epidemia, quem faz burro de limão nunca tem epidemia, dengue, chikungunya, nunca tem corona, nada pega.
Limão.
Limão.
A receita do João, cabeça de mamão, é limão. Eu pensei que você ia falar, não, tem que comer mamão, não, é limão, né?
Limão, exato, qualquer tipo de limão.
Tá certo então, João.
E eu ainda faço diferente, eu pego uma vasilha, machuco um dentinho de alho, limpo o dentinho de alho bem limpinho, machuco na vasilha. Extremo limão, bota meio copo de água. Sacudiu, bebeu, pronto. Pode ir pra rua tranquilo, nada pega.
Beleza, João. Agora você tá preocupado com a questão da garota lá do malhado da feira, né, também?
Rapaz, a garota da feira, ela é branca, cabelo tipo preto. A fisionomia dela, assim, é mais ou menos pra ser os 18 pra 20 anos de idade. É nessa faixa. E por onde ela passa, ela vai esticando a mão assim e vai pegando. Quer dizer, se o dono do estabelecimento já vê antecipadamente, já vai logo se preparando. Se não vê, corre o risco dela pegar e carregar.
Que situação, viu? Mas já localizamos aqui, já sabemos que ela é da Avenida Palmares, né? Palmares. Tem o Palha da Palmares. E vamos tentar agora esse contato com a Secretaria de Ação Social para poder resgatar e encaminhar para um tratamento aí. Melhor coisa. Viu?
Também,
obrigado pela sua participação,
eu não
sei,
João. Que é essa mesma menina que um dia desse eu vi uma morena subiu aqui em direção a Itabuna sem nada no corpo, do jeito que nasceu.
Na Avenida Itabuna, é verdade.
Aqui é entre Ilhéus e Itabuna, exato. Depois do Banco da Vitória.
É lamentável, viu, rapaz? Pessoas precisam de tratamento, né?
Não é?
Tratamento. Obrigado pela sua participação, João. Um abração pra você, viu?
Outro, velho.
Valeu.
Bom dia pra todos nós.
Beleza.
E até a próxima.
Amém. Tchau. Obrigado pela sua participação aí. Que situação, né, Marinho Santos? Que situação aí.
Situação difícil.
As pessoas preocupadas, viu? São 7 horas e 16 minutos. Venha com a informação, repórter!
Marinho Santos!
Olha, Escapita, antes da informação, quero mandar um abraço aqui à Major da Briosa Polícia Militar da Bahia, Major Poliana Fernandes, e está fazendo um excelente trabalho na Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Canavieiras. E também um abraço aí para o comandante do Pelotão de Una, o Sargento Fábio, e para o soldado PM Marcelo Baiano, é ex-jogador, né, profissional inclusive. Todos os policiais da região de Una e também de Canavieiras. Recebo um abraço do programa Tropa de Elite. É isso aí, viu? Major Poliana Fernandes, o Sargento Fábio Eu, soldado PM Marcelo Baiano, recebo o abraço do programa Tropa de Elite, gerado aqui na sua Gabriela FM. Olha, meus amigos, tentativa de homicídio ocorreu na rua Monteiro Lobato, bairro Nelson Costa. A vítima, iniciais OCS, é um adolescente, 17 anos, é o menor, é internado na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O soldado PM Elton Barreto Souza, ele disse, olha, relatou que compareceu na delegacia de polícia, ele é da Companhia Independente da Polícia Militar 69 do Peto, que tem o comando do Major Manoilzo. Ele comunicando que deu entrada lá no Hospital Regional Costa do Cacau, o menor, OCS, 17 anos, ferimento de arma de fogo na mão e também na barriga. Segundo o policial, o menor foi vítima de assalto. Ele disse, olha, fui vítima de assalto na rua Monteiro Lobato, lá no Nelson Costa. Ele foi ouvido lá no Costa do Cacau. E em companhia da irmã, a irmã que também é adolescente, é? Era a irmã Júlia Maria dos Santos. Ela disse que o menor, o de 17, o irmão dela, ele informou ter sido vítima de tentativa de homicídio. Isto acontece pela segunda vez que ele sofre essa tentativa de homicídio. E os autores, ele deu o nome. O nome dos autores, Danone e Carneirinho. Sendo ele foi alvejado, fugiu do local, onde iria ser provavelmente morto. Referindo que os dois, o Danone e o Carneirinho, autores da tentativa de homicídio, levaram dele o aparelho, o telefone celular. E já cometeram outra tentativa de homicídio anteriormente contra o menor, pelo fato dele ser morador do bairro Nelson Costa. O fato, a guia de exame corpo de delito foi encaminhado e ele foi entregue ao responsável no Costa do Cacau. O fato encaminhado à primeira delegacia é territorial de Ilhéus para apuração e sendo orientado a vítima a comparecer logo após sair e deixar o hospital na delegacia, quando receber alta médica para registrar o fato como delituoso. Haja vista que existe um BO, ele ter sido registrado apenas para informações pelo policial militar, para averiguação acerca da participação do referido adolescente em uma troca de tiros com a polícia militar ocorrida na madrugada. Então aí ele diz que o menino, criança, tem uma participação desse adolescente é uma troca de tiros com a polícia militar madrugada. Então aí não é coisa boa, né, Scarpe? 17 anos.
Complicado aí, viu? É? Dois caminhos. Na vida tem dois caminhos.
O do bem e o caminho do mal.
É verdade.
Ainda há tempo
de mudar.
Depois de duas tentativas.
Duas tentativas, né?
E ainda querer trocar tiros com a polícia.
Deus está dando chance a ele de mudar. É. Muda, rapaz! Muda de vida!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7:21, agora eu estou na linha com ele, o presidente do Conselho Municipal de Educação de Ilhéus, professor Osman Nogueira Júnior. Bom dia, professor Osman.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa maravilhosa rádio.
Bom, hoje é o dia dessa reunião aí virtual com o Legislativo e a Secretaria de Planejamento. Qual o principal objetivo, professor Osman, dessa reunião aí?
Bom, primeiro a gente faz um rapidinho histórico que o Conselho Municipal de Educação, através de sua Assembleia, colocou este ano como ano de mobilização municipal na educação. Então a gente vem fazendo várias atividades. Tipo, já fizemos uma atividade de uma live inicial mostrando para todo o Brasil, ela foi replicada para todo o Brasil através do site da UNCME. Fizemos a visita à Tibina, essa visita histórica para ver as duas escolas que estão abandonadas abandonadas naquele distrito, e a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação tem que tomar providência, porque aquela população está sofrendo, levando seus filhos para Serra Grande ou para Ponta da Tulha, Ponta do Ramo e assim por diante. Então a gente precisa dar uma resolução àquele pessoal que está sofrendo muito. Então o nosso intuito justamente é de fazer várias atividades esse ano, como é um ano de mobilização municipal por conta da pandemia. Hoje nós vamos fazer um encontro colocando vários atores, como por exemplo a doutora Silvana Lúcia da Silva, da Universidade Federal da Bahia, Cláudio Tupinambá, Kaique Souza e a professora Enilda Mendonça. E qual o principal intuito disso aí? É falar, é traçar momentos para ver a política orçamentária relacionada ao campo e aos indígenas. Como eu falei anteriormente, a gente, quando visita o campo, quando visita o município de Ilhéus, a gente observa que as escolas estão abandonadas, sem reformas, e a gente precisa também traçar e fazer um direcionamento para a educação indígena, que também está abandonada no município de Ilhéus.
Complicado isso aí, viu? Você me falou agora do que o Conselho, o trabalho do Conselho, que no início do programa a gente falou dos problemas enfrentados pelo Conselho Tutelar. O Conselho Municipal de Educação tem um diálogo com o governo, presidente Osman?
Veja bem, a gente tem... quem traça as políticas públicas no município de Ilhéus é o Conselho Municipal de Educação. Então, logicamente, nós temos que ter esse diálogo com o município de Ilhéus. Todo o processo de retorno escolar, ele está fundado principalmente na política direcionada ao Conselho Municipal de Educação. E, claro que nós temos que ter esse feedback entre o Conselho Municipal de Educação e também o município, porque se não tiver, a gente não pode traçar essas políticas públicas para o município.
Ah, essa reunião vai ser na plataforma Zoom daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, não é isso?
Daqui a pouco nós vamos traçar essa live. Essa live, como eu te falei, ela vai falar de política orçamentária para a educação do campo e a indígena. A gente precisa dar um lastro possível, principalmente para essa educação, porque, como eu te falei logo no início, a educação do campo, ela quase inexiste, ela está abandonada, e nós precisamos traçar caminhos para que a gente possa trazer dinheiro, principalmente para avançar nessa política, já que nós temos um grande lastro de interior aqui na nossa cidade.
Como é que faz para o pessoal poder acompanhar essa reunião através do Zoom?
Pronto, a gente vai fazer através do Zoom, né? A gente vai tentar colocar no Face também.
Do Conselho?
E, logicamente, a gente vai dar abertura para todos que queiram participar a partir das 9 horas no município de Ilhéus.
Que bacana, viu? Eu queria também fazer um questionamento sobre essa polêmica do retorno às aulas. A gente já viu a conquista aí da categoria, que foi a questão da vacinação, né? Entrar no grupo aí. Agora, e sobre o retorno às aulas presenciais, como é que o Conselho tem acompanhado essa polêmica aí, presidente?
Bom, o Conselho Municipal de Ilhéus, como eu falei antes, ela tratou calendário, protocolo de retorno, as aulas virtuais. Então, nós temos em Ilhéus, nós temos uma política direcionada para esse momento. Então, o calendário municipal de Ilhéus está dizendo que nesse período, até maio, final de maio, início de junho, nós temos essas aulas que nós estamos fazendo através, principalmente, dos pais que estão indo buscar as atividades dos seus filhos e trazendo de volta. Será o primeiro momento. Dizer também que, a partir do momento em que a gente sentir que já tem a possibilidade de ter a aula presencial, porque nós temos processo. Esse processo dessa aula, depois nós temos as aulas híbridas para chegar presencial. Então, não é um movimento rápido dentro do município de Ilhéus. Ele também ele se produz a médio e longo prazo, né? Então, a gente tem um direcionamento, a gente tem uma política no município de Ilhéus. A gente não vai ser pego de surpresa, porque o próprio conselho aprovou o calendário, aprovou os protocolos de retorno, foi tudo aprovado dentro do conselho, e o conselho está acompanhando como um órgão fiscalizador do município de Ilhéus.
Bacana, viu? Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Esse belo trecho aí do Paulo Freire, né? Acho que resume tudo, né, professor?
Resume tudo. Essa fala de Paulo Freire, que vai completar 100 anos no dia 16 de novembro, agora de 2021, se ele tivesse vivo, ele completaria 100 anos. E é um marco na política do nosso país, do nosso mundo. Então a gente coloca Paulo Freire como essa referência, que é o nosso patrono, principalmente para a nossa política da educação no município de Ilhéus.
Queria agradecer sua participação, desejar boa sorte aí, mais um evento, né, do Conselho Municipal de Educação nesse ano de mobilização, viu, presidente Osman?
Obrigado, Marinho Santos, obrigado, Robertinho Scarpito, o espaço sempre que a FM vem dando ao Conselho e ao próprio sindicato. Muito obrigado.
Beleza. Então, hoje, a partir das 9 horas, mais uma atividade desenvolvida pelo Conselho Municipal de Educação. Notícia boa para os cacauicultores. Daqui a pouquinho, o Manuel Messias chegando, né? O presidente do Democratas Ilhéus, Valderico Júnior, comemorou nas suas redes sociais a grande notícia do amigo e deputado federal Leulo Manto Júnior, do Democratas Bahia, que foi aprovada a medida provisória que tanto sonhamos aqui no sul da Bahia. Ainda no final do ano passado, o Valderico Júnior esteve em Brasília junto com o deputado Leulo Manto Júnior no Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, pedindo especificadamente uma ação enérgica sobre a dívida do cacau. E aí, ontem, o deputado postou esse vídeo, né? Aprovamos a medida provisória 1016-2020, que inclui o parcelamento das dívidas dos produtores de cacau da Bahia. Um momento histórico para a categoria. A MP vai permitir que o produtor, olha, presta bem atenção, você, produtor cacauicultor, viu? Esta medida vai permitir que o produtor pague o valor da dívida com desconto de até 80% no prazo de 10 anos, com início do pagamento a partir de 2023. Esse resultado foi conquistado através da articulação do mandato, né, do deputado, a Federação da Agricultura Pecuária da Bahia, FAEB, a Confederação Nacional da Agricultura e outras entidades. A medida aprovada segue agora para o Senado, onde pode ainda sofrer alguns ajustes, seu Marinho Santos. E a defesa aí da lavoura cacaueira, a gente agradece essa bandeira, né, do deputado Leulo Manto Júnior, e articulação, com certeza, e comprometimento, né, desse jovem que é hoje a liderança, né, do Democratas aqui na cidade de Ilhéus, o presidente Valderico Júnior. Vamos para a cama, vamos para Itabuna já agora, ou não? Vamos para Itabuna?
Itabuna, com o Manuel Messias, chamando ele, e ele vem comigo dando bom dia. Alô, bom dia você, Manuel.
Bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Avatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Avatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Avatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Avatil, nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Hospital de Campanha de Itabuna completa um mês. É o Hospital de Campanha Itabunense que funciona. É ao lado, anexo ali ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, completando seu primeiro mês de funcionamento hoje, quinta-feira, com atendimento a mais de 80 pacientes locais e da micro-região. O Hospital de Campanha conta com 20 leitos de UTI e 20 leitos clínicos. Atualmente, 17 pessoas estão internadas, sendo 9 em ventilação mecânica, já tendo dado alta a 40 pacientes. Neste período, 12 pessoas morreram por conta do agravamento de seu estado de saúde em decorrência da Covid-19. Então, o Hospital de Campanha completando hoje um mês aqui em Itabuna. No setor policial, meus amigos, Saidão, Dia das Mães, libera mais de 100 do presídio aqui na cidade. A justiça liberou mais de 100 detentos do presídio aqui em Itabuna para o indulto Dia das Mães. As facções já estão se movimentando ao ponto dos taxistas e motoristas de Uber se intimidarem em pegar passageiros que saiam do conjunto penal, pois se os flagrarem irão executar todos dentro dos veículos, segundo os malandros. Mas em uma ação rápida, policiais militares abordaram ontem um veículo táxi Iena nas proximidades do presídio. No carro haviam 4 indivíduos. Foi feita a revista e foram encontrados armamentos pesados. A polícia continua investigando o caso, que ocorreu por volta do 12h30 desta quarta-feira ontem. Homicídio tentado em Ferradas. Johnny Figueiredo, ele foi baleado na BR-415, nas proximidades de Ferradas, ontem. Ele foi atingido na perna e socorrido ao hospital de base. A vítima estava dentro de um carro HB20, prata de placa QLE-1708, licenciado de União dos Palmares, nas Alagoas, quando cerca de 8 marginais que estavam a pé praticaram um ato criminoso. A polícia investiga o caso. Palio furtado aqui em Itabuna, bairro Califórnia, e caminhão recuperado na BR-101. Ontem, um carro foi furtado na rua da Limeira, bairro Califórnia. O veículo Palio verde, placa JQT0938, que estava estacionado em frente à sua residência, foi levado durante a madrugada. A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência. Por outro lado, meus amigos, um caminhão que foi roubado no Espírito Santo e que estaria trafegando por Camacan foi localizado ontem pela manhã. Na tentativa de abordagem, os homens que se encontravam no caminhão abandonaram o veículo e entraram na mata. Trata-se de um Mercedes-Benz azul, placa CIH-4A06. Mototaxista é capturado na Lei Maria da Penha. Um homem com mandado de prisão preventiva por ameaças, lesão e injúria contra uma ex-companheira foi capturado por policiais da Ronda Maria da Penha. O flagrante aconteceu durante patrulhas ostensivas aqui em Itabuna. O criminoso atuava de forma irregular como mototaxista no bairro da Mangabinha. Há 8 dias, ele tentou esfaquear uma das mulheres assistidas pela Ronda. Ela segue acompanhada com medidas preventivas. De acordo com a delegada Ivete Silva Santana, titular da delegacia especializada no atendimento à mulher Dean, aqui em Itabuna, essa é a 4ª denúncia realizada pela vítima contra o mesmo agressor, que também responde processo por danos materiais. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel. Até amanhã, se Deus quiser. Mais informações de Itabuna. E daqui a pouquinho, no último giro regional, tem Paulo José, direto de Camacan. São 7h35 na Bahia, hein?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos juntos, até as 8, oferecimento em Presta Crédito, SAP NP.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Amanhã tem o último Vale Compras da NP, hein? 7h45, faltando 15 minutinhos para as 8. Vamos para mais uma participação ao vivo. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, eu falo com o seu Robertinho.
Isso, seu Robertinho.
É dona Edna.
Dona Edna. Dona Edna, lá do Iguape.
Isso, exatamente. Tudo bom, seu Roberto?
Tudo bem, graças a Deus, dona
Edna. Deus abençoe o senhor, abençoe a Marinho Santos. Eu quero fazer uma denúncia sobre a Embasa.
Embasa? O que está acontecendo?
Seu Roberto, lá na casa da minha filha, só é minha filha e a filha dela e o meu genro. São 3 pessoas dentro de casa. E lá onde ela mora, quando é 1h da tarde, já não tem mais água. Quando foi esse mês agora, a água da minha filha veio de R$280. A minha filha viajou, que ela viaja para poder comprar roupa, passou dias fora, entendendo? Em Tobias Barreto. a neta dela, a filha dela, que é minha neta, dentro da minha casa junto comigo, como é que minha filha tem condições de gastar esse tanto de água? Outra coisa que eu vou falar para o senhor. Se tivesse vazamento, eles estão acusando que tem vazamento. Se tivesse vazamento, mesmo o registro fechado, estava contando. Mas não. O registro, quando está fechado, está parado. Como que a minha filha gastou R$280 de água?
Um absurdo isso aí.
É um absurdo. Quem pode gastar esse tanto de água aí é o prefeito, tá entendendo? É o prefeito que tem que gastar esse tanto de água, não é a minha filha não, que mora sozinha, ela e uma filha e o marido trabalha, ela viaja, tá entendendo, seu Roberto?
Eu
tô falando a realidade
já,
que eu peço.
Já entrou em contato com o pessoal da Embasa, o pessoal
a
já teve no local
foi,
do imóvel?
Filha, eu não sei informar direito porque eu tô aqui na roça.
Sim.
E a minha filha ficou de lá na Embasa ontem, tá entendendo? Então eu peço assim, encarecidamente a Embasa, que eles mandem a pessoa competente, não é só falando que as moças que passaram lá tirando a leitura tirou errada, mas eu tenho plena certeza que tiraram não, a
tem,
leitura.
Tem algo errado aí, com certeza.
Errado,
tem
erradíssimo. Algo errado. Seu Roberto, olha, quando é 1 hora da tarde, a partir da casa que minha filha mora pra diante, não tem mais água, não tem mais água. Minha filha gastou esse tanto de água, né? Outra coisa que eu quero falar pro senhor, vou fazer uma denúncia sobre o poço do Iguape, o poço debaixo da Beira Rio. O Marão mandou fazer um posto, tá lá bonitinho o posto, mas se for tempo de chuva, as pessoas, enquanto não abrir o posto, fica tomando chuva. É chuva, seu Roberto.
Um absurdo.
Pode passar, rapaz, por lá. Então eu peço ao prefeito, em nome de Jesus, que ele olhe pela comunidade do Iguape. O pessoal do Iguape não é cachorro, não. Tá entendendo? O pessoal dos moradores do Iguape não são cachorro, não. Quando é tempo de sol, tem que tomar sol na cabeça, né? O posto abre 1 hora da tarde, aí tem que sair dentro de casa 11h40, 12 horas para poder marcar a ficha para médica. Aí é só, num sol quente e em pé, porque não tem lugar, uma proteção de nada.
Um absurdo.
Quando
isso aí,
é de manhã para poder confirmar a ficha, quem tá falando é Dona Edna do Iguape. Eu não tô pedindo, não tô falando meu nome, não. É eu, tô.
Dona Edna, retada.
Meu nome. É,
tá retada e tá na bronca.
Tô retada mesmo, seu Roberto. É falta de respeito.
Ô, Dona Edna, eu vou fazer o seguinte. A senhora segura na linha aí, que a Ona vai pegar o endereço aí. A gente vai encaminhar o pessoal da Embasa, resolver
isso,
esse problema.
Tá bom.
Viu?
Tá bom,
segura na linha.
Tá,
Cauana, segura aí, Cauana. Pega. Um abraço pra senhora, viu, Dona Edna?
Tá bem, ô.
Um abraço.
Tá bem.
Beleza.
E tudo de bom, seu Roberto.
Amém, amém. Obrigado.
Tá bom.
Seu Roberto ficou engraçado, né, Marinho Santos? Seu Roberto, me fez lembrar também saudoso pai. Segura aí, viu, Cauana, desplugando aqui, Cauana, nossa secretária show, para pegar o contato aí da nossa querida ouvinte lá do Iguape. Hein, seu Marinho Santos?
Chama, seu Roberto, que eu vou, seu Roberto. Olha, a Polícia Civil da Bahia cumpriu um mandado de prisão preventiva, um homicida, integrante de organização criminosa, conhecido por Armandinho. Este fato ocorreu no centro de Ilhéus, rua Dom Manuel de Paiva, antiga rua do Café. E os policiais civis do núcleo de homicídios deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Esse mandado foi expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus contra André Lucas Machado Sá, o Andrezinho. O preso foi investigado como o autor do crime de homicídio qualificado. Este crime ocorreu no último dia 22 de novembro do ano passado, por volta das 20 horas, 8 da noite, na antiga Rua do Café, em pleno centro da cidade de Ilhéus.
Que absurdo. E
figurando como vítima, o Armando dos Santos Costa, o Armandinho, então aí, o Andrezinho, acusado de ter matado Andrezinho.
Andrezinho, né?
O Andrezinho acusado de ter matado
o Armandinho.
O Armandinho.
É tudo Dinho, rapaz.
É, e de acordo com as investigações, o crime teve como principal motivação a disputa de território pela comercialização de drogas no centro de Ilhéus. O autor do crime, ele atraiu a vítima para uma emboscada, simulando que estava interessado na compra de entorpecentes, quando de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra Armandinho, que morreu no local, e nós relatamos tudo isso aqui neste programa. O núcleo de homicídios de Ilhéus a primeira DT e a sétima Corpim, que continuam trabalhando para cumprir a função constitucional de polícia judiciária. Eu quero mandar um abraço, Escapita, ao nosso querido amigo Dido do Trompete, Aldeia Atlântica, lá onde mora o prefeito. Ele é a doutora Meira Elizabeth Lima Maia, está preparando uma mão de vaca para a gente comer, tropa de elite, lá onde o prefeito mora, Aldeia Atlântica. É, Dido, muito obrigado aí, Dido do Trompete. E a doutora Mary Elizabeth Lima Maia. E essa mão de vaca vai ser, ó. O tempero clínico de Dorivalda. Dorivalda, que é irmã de doutora Mary e mãe do meu amigo de infância, o Austin Luiz.
Um abração. Vamos no zap, a última passadinha aqui do nosso WhatsApp, hein?
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, tropa de elite. Acidente grave com duas vítimas na descida do Sol e Mar, em sentido Nossa Senhora da Vitória. Colisão moto com ônibus do Hotel Canabrava. Rapaz, olha só, viu? Tá vendo aí, Mário Santos, a informação chegando. Areça. Bom dia, Mário Santos e senhor Roberto. Vai ficar pirraçando agora, né? Depois Dona Edna me chamar de senhor Roberto. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Aqui é seu amigo Neil Léo. Manda alusão aí pra galera do Sol e Mar, Amaral, Manga da Cabana, né? Um abração aí pra todos os garçons e ambulantes da Praia dos Milionários que ouvem esse programa. E eu queria agradecer a articulação aí de Valderico Júnior, mostrando que tem amor pela região cacaueira e nossa cidade. Valeu que valeu, Leandro. Grande abraço pra você ligado com a gente. Olha, bom dia, Tropa de Elite. Gostaria de fazer uma denúncia. Polícia fazer uma ronda em Vila Olímpio aí. A droga tá rolando solta, viu? É, rapaz, tinha dado um fim, mas agora diz que voltou de novo, seu Marinho Santos. Ó,
Vila Olímpio.
Boca de fumo, né?
Será que lá também tem a Praça do Pó?
Essa Praça do Pó, viu, tá dando o que falar. Olha só, da Lagoa Encantada, queria saber quando é que vai vir o kit alimentação da escola, porque já tem 3 meses que não dá, e só a Loura pra responder. Ô, Loura, responde o Tropa de Elite, Loura. Loura tem que falar do Tropa de Elite, seu Marinho Santos. A Loura, não sei o que é que a Loura não quer falar com a gente, rapaz. Loura, pelo menos manda uma nota, Loura. Manda uma nota aí. Olha, Escapita e Marinho Santos, sou ouvinte inteligente, Gabriela FM. Uma pergunta que o povo de Uruçuca quer saber. Por que a internet para todos, um projeto do governo federal, está sem funcionar há tempos? Gostaríamos de uma resposta. Abração, Jorge Sena Gomes, nosso querido Bolinha. É, rapaz, do Sul que enfrenta problema com internet, terrível, viu? Olha, bom dia, a menina que está no malhado fazendo essas coisas, o pai dela já fez o que pode com ela, já internou numa clínica e tudo, ela mesma não se ajuda, pois o pai dela, né, tem uns exames que ela fez na clínica e ela não tem problema nenhum de cabeça, viu? Que problema é esse então, Marinho?
Que problema é chegar numa loja, pegar uma roupa, vestir...
Tô bonita!
E sair correndo!
Aí o cara disse, tá bonita assim, ela saiu correndo, viu? Olha, Marinho Santos Escapita, essa menina que está no malhado, né? Ela foi a neta de início desde os 11 anos aí, que ela vive fugindo. Ela já foi acolhida várias vezes pela rede, inclusive já encaminhada para a clínica em Salvador. Já foi abrigada, mas ela sempre volta às ruas, viu? Que situação! Bita Cabral do Sururu de Guararema, ligado com a gente. Um abração, Cacau de Olivença. Grande abraço pra você, Cacau. É danado, viu? Tô ligado aqui no Tropa de Elite. Manda um alô aí, né? Pra o nosso saudoso aqui. Quem é, mas engolou tudo aqui agora, rapaz. Avisa Renato Caboclo, que mora na roça do saudoso Valdemar Cabeça Branca, que ele tem que vir no CRAS saber sobre a vacinação dele. Atenção, atenção aí, nosso amigo Cacau lá de Olivença tá pedindo, né, pro Renato Caboclo, que mora na roça do saudoso Valdemar Cabeça Branca, que ele tem que vir no CRAS lá de Olivença para saber sobre a vacinação dele, que lá não tem celular, Marinho Santos, mas ouve a Gabriela FM, ouve o Tropa de Elite. Olha, bom dia, Tropa de Elite, não quero ser identificado, mas em Castelo Novo estão acabando com pitu no Rio Almada, viu? É, rapaz, estão proibindo aí. Diz que tem uma forma de pegar o pitu, Marinho Santos, que é crime ambiental, viu? Trabalho pra quem? Fábio? Capitão Fábio aí?
É o Tenente Fábio.
Tenente Fábio.
O delegado de Polícia Ambiental, doutor Eduardo Lemos Barcelos.
Marinho Santos Escapita, aqui é o Carlos de Campinas. Manda um bom dia pra minha tia Helena, na Rua do Campo, lá em Sambaituba, Gilmar e pro Rosa também. O Dilson Nichera ligado com a gente, Dedel Soares Batista, lá do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Marinho Santos Escapita.
Olha, o governo deu um cartão no valor de R$150. Já o município não dá nada para os nossos filhos que estão matriculados. Será que não vai dar mais, não, é? Ô prefeito, quando é que vai ter o kit alimentação? Deram um kit para os nossos filhos comem carne, bebe leite. Ou será que os filhos dele também não comem e não bebem? É o kit, ó, chega esse kit miséria, rapaz. Esse kit dá um trabalho danado pra sair, viu? Ai, 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 viu? Olha, o Retiro tá pedindo socorro, Scarpita. Será que a secretaria responsável vai esperar voltar a chover pra ter como se desculpar por tanto descaso? O povo terá que esperar as futuras eleições municipais. Rapaz, o povo tem dia que está afiado. Rubens Soares, do Maria Pia, em Itabuna, um abraço para você, viu? Meninos, aqui é Miriam, do Ribeirão Branco. Acabei de acordar e já estou ligado em você. 7 horas. Miriam, você acordou tarde, viu, Miriam? Acordou tarde, viu? Será que Miriam está acordando junto com o mesmo horário do prefeito, Marinho Santos?
Miriam pode estar acordando na hora que o Marão acorda.
Ai, ai, meu Paulo José vai ficar pra amanhã, capita, viu?
Hoje é aniversário do Aelson.
Aelson.
Aelson Ramos Fonseca... O filho do saudoso Toscano, o homem da locadora Fonseca. Parabéns pra você, Aelson.
Parabéns, tudo de bom. Final de mais um Tropa de Elite, seu Marinho Santos. Eu prometi ontem, rapaz, eu tenho que falar isso hoje. Dá tempo, eu tenho 2 minutos aqui ainda. 2 minutinhos aqui. Ah, antes disso aqui, deixa eu falar o seguinte. Vai ser hoje, né? Vai ser hoje. Mergulhe na história de Ilhéus e dos Coronéis do Cacau. Hoje, 19 horas, tem uma live Histórias de Ilhéus com o professor historiador Murilo, né? O Murilo, é a melhor história. Blog Ilhéus 24 horas. Um abração aí pro Danilo, viu? Tá ouvindo a gente aí, viu? Danilo Matos, do Blog Ilhéus 24 horas. Convidando a todos aí para essa live. Vai ser bacana essa live aí. História de Ilhéus com o professor historiador Murilo Melo. Hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas. Todo mundo sendo convidado aí para mergulhar na história de Ilhéus e dos Coronéis do Cacau. É com satisfação que a gente convida todos aí para assistir e colaborar, viu, essa live. Vai lá no Instagram do blog Ilhéus 24 horas. O problema é o seguinte, seu Marinho Santos. Todo mundo está querendo saber essa situação aí do vereador, né, o Luca Lima. O Luca Lima, as denúncias.
Deixa para falar amanhã.
Amanhã, então.
Não há mais tempo.
Então, amanhã.
Eu tinha uma ocorrência aqui do Alto Soledade e não deu tempo.
Amanhã, então.
O cabo PM Valdir Badega, cabo correria, chegou no Alto Soledade com a guarnição. O pessoal meteu bala na polícia.
Que situação, rapaz. Então para amanhã. Final de Tropa de Elite. Pode chamar Rock Bravo, rapaz?
Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangária. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você... não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho Escapita!
Um show de rádio pra
vamos
você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí, Renatinho, um bad boy, trazendo muita música, muito alto astral na programação da Gabriela. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, num oferecimento da Empresta Cred NP, que amanhã sorteia o último vale-compras, né, de R$150, e também do SAF. Daqui a pouquinho o nosso podcast liberado. E até amanhã, hein? Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.